O ano de 2018 fica marcado por vários factos decorrentes de um conjunto de medidas que foram tomadas durante o primeiro mandato de governação de João Lourenço. Este foi o ano que fica igualmente registado com as primeiras medidas que sustentam o slogan do partido no poder, segundo o qual corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Foi nesta perspectiva que o sistema judicial exportou da profunda sonolência em que estava mergulhado durante vários anos. Por culpa da crise económica, não foi neste ano que os angolanos conseguiram se libertar da falta de bens essenciais básicos para a sua sobrevivência, como consequência da redução do poder de compra das populações, sobretudo do interior do país. Para uma análise mais profunda sobre o balanço do ano, conversamos com Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, que tem a seguinte opinião sobre a cronologia dos factos políticos, sociais e económicos.
Bem, do ponto de vista político, o ano foi tranquilo. As instituições estão a funcionar. Continuamos com o Presidente da República, que sobe sempre que fala para os angolanos as expectativas. Portanto, a fasquia está muito elevada, mas tivemos alguns sinais de concretizações. Posso citar três, por exemplo. A questão do apanágio do combate à corrupção, penso ser a grande alavanca, o grande instrumento do titular do Poder Executivo para não só a moralização dos agentes públicos, mas também para a recuperação da credibilidade, quer internacional, quer interna, mas também de modo a facilitar a entrada do investimento estrangeiro privado no nosso país. Portanto, deste ponto de vista, estamos a ter alguns êxitos, porque efetivamente está-se a dar alguns sinais efetivos de altas figuras que pertenciam ou que pertencem ao aparelho do Estado, no passado nunca terem ido, digamos assim, às barras da justiça. Desse ponto, penso que as coisas estão a andar razoavelmente bem. O nosso Parlamento, portanto, terminou o ano legislativo deste ano, deve retomar o próximo ano, em janeiro, dia 23, se a memória não me atraiçoa, mas o que é certo é que penso que o desempenho dos parlamentares deve ser melhorado. Foram discutidos dois grandes diplomas, a questão do repatriamento de capitais, dos recursos ilícitos domiciliados no estrangeiro. Vai ser importante que estes dinheiros regressem para o país, mas tivemos agora, quando a última conferência coletiva recentemente do Presidente da República, João Lourenço, em que ele dizia que este repatriamento, digamos assim, é para continuar e pode levar o seu tempo, pode levar 5, 10 anos, até mesmo, quiçá, não fazer parte mais do mandato dele. Portanto, vai ser fundamental que as coisas consigam correr bem para que a vida dos angolanos consiga melhorar. Aí a lei do repatriamento é, sem sombra de dúvidas, uma grande importância para a nossa política económica, para a nossa economia e também para, sem sombra de dúvidas, podermos recuperar, termos alguma folga financeira com os grandes dinheiros que foram roubados, que saíram do nosso país de forma ilícita.
Justifica-se estas reservas que se levantam em relação à efetivação do repatriamento de capitais?
Ok, boa questão. Eu penso que estas reservas justificam-se, mas a resposta também é fácil. E a resposta está na lei. Portanto, a lei do repatriamento de capitais tem dois momentos. O primeiro momento é o repatriamento voluntário. Digamos assim, as pessoas que ilicitamente domiciliaram os dinheiros saídos de Angola no exterior do país, de forma voluntária, devem repatriar os valores. E aqui o Presidente usava a expressão de serem bons patriotas. O segundo momento da lei tem a ver com a questão da coercibilidade. Ou seja, as pessoas que não repatriarem os valores, a lei impõe mecanismos coercivos para que, em sede dos tribunais, então, este assunto fique resolvido. E eu penso que será aqui a grande batalha onde nós vamos poder ver se efetivamente aqueles que não repatriaram, quais são as pessoas que, em sede da justiça, poderão perder os seus bens ou poderão ter, digamos assim, a sua condição muito mais complicada. Eu penso que as reservas são legítimas, porque é um processo muito complexo e nós não temos uma prática que no passado tivesse dado sinais efetivos de que as pessoas, digamos assim, que pertenciam ao aparelho do Estado pudessem devolver os recursos ou fossem chamados da justiça sempre que tivessem problemas ligados aos crimes de corrupção ou aos crimes de populares. Mas vamos acreditar, porque a lei até facilita, porque é o segundo momento da coercibilidade. Portanto, aquelas pessoas que não entregarem sua livre espontânea vontade, então vão ter que fazer mesmo pela forma dos tribunais.
Este é também um ano em que a oposição política a nível do país pouco ou quase nada fez, se assim podemos afirmar. Este é o meu ponto de vista. E também numa altura em que o próprio Presidente da República fala em maior abertura, quer a nível das liberdades fundamentais e também da maior abertura para a própria sociedade civil, do ponto de vista daquilo que é, portanto, a possibilidade de emitirem o seu ponto de vista, e também confirmamos isto mesmo do encontro que algumas organizações tiveram com o João Lourenço. Como é que vê esta perspectiva, quer dos partidos políticos na oposição? Acha que a oposição está encurralada e vamos ter maior protagonismo da sociedade civil em detrimento dos partidos políticos na oposição? Olhemos para o caso concreto da coligação Casa-CE, que vive uma profunda crise interna.
É uma questão interessante. O amigo Arão estudou muito bem as questões. Não, olha, eu penso que, e é uma questão que eu até gosto de pronunciar. De facto, a presença do presidente João Lourenço na cena política está, de facto, a esvaziar, digamos assim, algumas intervenções dos partidos políticos na oposição. Isto porquê? Eu tenho dito, em algumas atividades que eu faço, e algumas intervenções públicas que tenho feito, de que nós em Angola temos aquilo que eu chamo de oposição parlamentar e não oposição política. A oposição parlamentar é aquela que, em sede das eleições, vai para o parlamento. Ou seja, não consegue ter poder, não consegue formar governo, então fica representada na Assembleia Nacional. Esta é a oposição parlamentar. E a oposição política é aquela que ultrapassa o parlamento. Portanto, nós não temos os nossos partidos políticos com ação para além do Parlamento. Não conseguem fazer política fora do Parlamento. E a política fora do Parlamento é fundamental, porque é aquela que vai efetivamente galvanizar as pessoas, mas é aquela que também vai criar pontes de diálogo, pontes de convergência com as forças cívicas, com as forças da sociedade civil, para que consiga, então, balizar outro tipo de alternativas. De facto, a oposição está com muitos problemas internos. Veja que a Casa-CE, que era a suposta terceira via, digamos assim, para usar uma expressão popular, está quase sem gás. Portanto, é uma coligação que eu não acredito que venha a se rejuvenescer. A figura mais emblemática, mais relevante desta coligação, o Dr. Adolfo Vucu-Vucu, não me parece que tenha mais condições políticas, de velocidade política para poder continuar, para poder criar união dentro da coligação Casa-CE. Temos a questão do Dr. Lindo Bernardo Tito, se continuou ou se saiu mesmo da coligação. Portanto, em sede do Parlamento, esta coligação tem-se feito acusações entre deputados. Portanto, há uma contradição. Temos o deputado Maputa Kondo, que é deputado da coligação Casa-CE, que disse há dois, três meses, quando se discutia a questão do repatriamento, que os corruptos não estão só no MPLA, estão também na oposição. Portanto, há aqui uma contradição e falta de seriedade. Eu penso que, de facto, a oposição está a passar momentos muito difíceis. A UNITA, embora com a presença ainda do seu líder, o Dr. Isaías Samakuva, mas também muito pouco tem feito. Sabe? Há uma presença muito grande do Geraldo Alberto da Costa Júnior no Parlamento. Tenho que felicitar e reconhecer que, de facto, tenta dar um outro dinamismo, mas só consegue fazer no Parlamento com os seus discursos. Portanto, uma coisa é a UNITA enquanto organização, outra coisa é o indivíduo, o Adalberto da Costa Júnior, que com as suas intervenções consegue, de quando em vez, criar um pacto político, criar novidade, trazer ideias novas no domínio nacional. A UNITA vai se bater o próximo ano com o seu Congresso. Portanto, eu sou daqueles que acho que é tempo de o Dr. Imaz Velho Samakuva abandonar já a liderança da UNITA. Ele próprio tinha feito entrevistas anteriores, queria deixar o cadeirão. Vamos ver se cumpre com a sua palavra, porque, de facto, a UNITA precisa de uma nova estratégia, de um novo pensamento, porque o presidente João Lourenço está a conseguir, de forma muito tática, cada vez que vem falar, digamos assim, preencher o espaço da oposição. Eu costumo dizer que o presidente João Lourenço, por mais que em um ano, portanto, é quase impensável os angolanos sentirem realizações efetivas no domínio da economia, no domínio social, em um ano é muito pouco tempo, mas o presidente João Lourenço tem uma estratégia pessoal interessante, é que ele comunica-se muito bem. E sempre que ele vem para falar, sempre que ele vem para fazer um discurso, ele consegue ter sucesso, consegue fazer notícia. Muito embora, obviamente, que será importante que em 2019 será o seu segundo mandato, o seu segundo ano de mandato, melhor dito, hajam já algumas concretizações, algumas realizações, para que essa expectativa, para que o seu discurso consiga ser eficaz. Portanto, é muito importante. A única coisa que eu acho é que o presidente João Lourenço terá de lutar com alguma cúpula dentro do seu partido que está resistente às dinâmicas reformistas que ele está a fazer. Temos alguma preocupação em relação a este aspecto. Veja, por exemplo, os pronunciamentos do seu secretário-geral, Álvaro de Boa Vida Neto. Alguma opinião pública acha aquilo normal, porque vem dizer que não há da liberdade, da democracia. Isso não tem nada a ver com liberdade nem com democracia. Portanto, um secretário-geral de um partido é, digamos assim, estratega, faz parte da equipa da estratégia política do partido. E não é possível não estar no mesmo diapasão, no mesmo alinhamento com o seu presidente do partido. Portanto, mas uma das soluções do MPLA é que, eu tenho dito isso publicamente, teria de ser, ou terá de ser mesmo, um debate exaustivo dentro dos órgãos do partido para que se consiga averiguar, digamos assim, aquelas pessoas que melhor se preocupam e querem as reformas ou as dinâmicas que o presidente João Lourenço está a tentar levar a cabo. Portanto, neste capítulo, eu penso que será a única dificuldade que o presidente João Lourenço vai ter, não só no partido, mas também com um grupo económico que tem muita presença, digamos assim, à volta do MPLA. Este grupo económico constituiu-se através da chamada acumulação primitiva do capital, com a anterior gestão do presidente Eduardo dos Santos, um grupo muito forte. E o próprio presidente João Lourenço, no seu discurso, reconheceu que, digamos assim, alguma resistência e de que estes grupos fortes existem. Digamos assim, alguns ele já conseguiu fazer ao nível do Estado, com o combate aos monopólios, ao nível da Sonangol, aquelas grandes empresas estratégicas como a Trafigura e outras no setor diamantífero, que são empresas muito robustas, muito fortes, de pessoas que estiveram ligadas ao antigo presidente da República, José Eduardo Santos, e que o presidente João Lourenço está então a tentar restabelecer a normalidade, combatendo os monopólios, para que possamos ter maior concorrência na nossa atividade económica.
Walter Ferreira, este é também um ano que fica marcado com o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, considerado como o maior a nível da história desta instituição para países da África Austral. Qual é o seu ponto de vista? A imagem de Angola vai melhorar com este empréstimo do Fundo Monetário Internacional? As condições, quer económicas e sociais, podem conhecer alguma alteração em termos das desigualdades que ainda persistem no país?
Bem, quer o presidente João Lourenço, como a representante do Fundo Monetário Internacional, a sua diretora-geral, dizem que é uma proposta boa e que não vai trazer despedimentos nenhums, nem vai, digamos assim, trazer o tipo de implicações. O que eu espero é que o FMI consiga fazer o seu trabalho, mas que o Orçamento Geral do Estado de 2019, este sim, as políticas públicas têm de ser mesmo, digamos assim, implementadas. Eu penso que será fundamental o presidente João Lourenço controlar melhor o OGE. Portanto, não basta, porque o FMI vai fazer, por um lado, vai devolver, vai credibilizar a nossa política económica interna e, por outro lado, vai organizar as nossas finanças públicas. Mas vai ser fundamental que, em sede do nosso Orçamento Geral do Estado, que é o nosso diploma de gestão financeira soberana, consiga-se, então, digamos assim, resolver os grandes problemas das nossas populações. Agora vamos dizer que foi muito bom. Parece-me que, segundo as explicações, que este fundo vai ter mais benefícios, digamos assim, então vamos acreditar que traga mais benefícios e que se consiga, sem sombra de dúvidas, alavancar a economia privada. Temos que ter economia de mercado. Nós temos que continuar com esse, temos que deixar desse Estado paternalista, desse, Estado que oferece enxadas, que oferece tratores. Isso é inconcebível em economia de mercado. A nossa Constituição prevê economia de mercado. Isso é uma política muito comunista, digamos assim. Tem algumas contradições, até ideológicas, que estão enraizadas ainda no nosso Estado. Portanto, será fundamental o nosso Estado deixar de fazer uma série de coisas e deixar a iniciativa privada florescer para que esta dê emprego, para que esta consiga resolver os grandes problemas sociais, porque o Estado não tem capacidade de empregar toda a gente, mas o setor privado forte consegue dar empregos se fizer efetivamente o seu trabalho.
Como perspectiva dos grandes assuntos para 2019, Walter Ferreira destaca a discussão na Assembleia Nacional do pacote legislativo das autarquias locais e o andamento dos vários processos judiciais que envolvem figuras da antiga gestão do país, alguns dos quais já detidos.
Eu penso que o facto político mais marcante de 2019 será, sem sombra de dúvidas, a discussão em sede da Assembleia Nacional do pacote autárquico e da sociedade civil, das populações que podem se envolverem. Não tenho dúvidas que será o facto político mais relevante. E aqui as coisas...
Pode ser também a aprovação possível da proposta de lei do Código Penal.
Sim, esta também, mas essa é uma questão é pontual. Né? Sabe que as autarquias têm uma dimensão mais política, né? Porque vamos ter então a discussão para que em 2020 possamos ter as eleições autárquicas. Portanto, e 2019 será, digamos assim, um ano preponderante, um ano fundamental para as coisas todas acontecerem. Aí o debate político vai aquecer, não tem como, vai ser um debate político muito tenso. Infelizmente as posições dos partidos políticos permanecem, são antagónicas, o que é normal para a democracia, mas digo infelizmente porque penso que algumas coisas poderiam, com alguma razoabilidade, chegar a alguma compreensão, em relação mesmo ainda do que se está a discutir a forma, digamos assim, de eleição, portanto, devido ainda o tal gradualismo geográfico com o funcional, portanto, discute-se se as eleições devem ser em simultâneo em todo o território nacional ou se devem ser de forma gradual. Portanto, vamos, digamos assim, ver se efetivamente esta questão consiga desbater, consiga ficar ultrapassada, para que então possamos ter, digamos assim, uma discussão política muito mais convergente. Mas aqui, sem sombra de dúvidas, a sociedade civil, a cidadania vai preencher o seu espaço privilegiado. Temos muitas organizações da sociedade civil que participam nestes debates e eu penso que não podemos fazer, o que eu defendo, fica aqui o meu apelo, não podemos fazer das eleições autárquicas a festa dos partidos políticos, porque os partidos políticos me parece que estão mais numa lógica de partilha do poder. Portanto, querem as autarquias locais, porque já sabem que uns vão ficar com alguns municípios, outros vão ficar com outros municípios. Nós, a sociedade, o povo, tem que se preocupar a discutir questões de fundo, como será o funcionamento, como será a gestão do autarca, digamos assim, as pessoas que nos vão representar, e eu gostaria que, em sede do Parlamento, se abrisse uma brecha para os candidatos independentes. Infelizmente, o nosso sistema político é muito dominado pelos partidos políticos, que é mau, e é preciso que se liberte aqui, digamos assim, algumas tendências para que isso possa fortalecer a nossa democracia participativa, porque as autarquias locais preenchem o espaço da democracia participativa. Então, para 2019, não tenho dúvida que as autarquias locais serão o grande debate político, e este vai animar pelos jornalistas, pela comunicação social, pelas igrejas, e que todos nós devemos nos envolver e participar. Penso que a questão das reformas da Constituição muito pouco tem para se discutir, porque eu acredito que será mais interesse do MPLA provavelmente trazer essa discussão no segundo mandato, se o MPLA for reeleito. Não me parece que pontualmente esse assunto possa, já o próximo ano, o MPLA trazer a discussão em sede do Parlamento, mas eu penso que coisas mais importantes será
que... Acha que os grandes processos judiciais mediáticos vão poder andar em 2019?
Olha, boa questão. Esta é a minha expectativa. A expectativa dos angolanos é de que possamos ver o desfecho dos processos mais mediáticos, como fica o processo do José Filomeno dos Santos, o ex-presidente do Fundo Soberano, Norberto Garcia, o ex-presidente da PIEX, e de outras algumas figuras, o ex-ministro dos Transportes, como ficam estes processos, o seu desfecho em sede do Tribunal. E se o desfecho, digamos assim, trouxer mais situações que não vão ajudar em nada na convicção de se credibilizar, de se acreditar no Poder Judicial, vamos ter aqui muitos outros problemas.
Então, será também um desafio ao próprio sistema judicial do país?
É um grande desafio ao sistema judicial do país. Estes casos estão, e outros mais, a PGR diz que tem sua posse, outros processos de crimes de peculato, então vamos esperar. Mas aqui eu gostaria de fazer um apelo, pedir-se alguma ponderação naquilo que está, que é o grande apanágio, que eu concordo, porque temos que recuperar a nossa credibilidade, a nossa economia, na questão da corrupção. Temos que fazer aqui algum travão, alguma contenção, de modos a não desarticularmos, digamos assim, as instituições públicas. Portanto, vai ser fundamental que o combate à corrupção seja um combate transparente, mas que não seja um combate de perseguição, um combate no populismo. Já alguns sinais de se prender algumas pessoas para se investigar. Alguns diretores provinciais, alguns administradores municipais estão a ser detidos, digamos assim, sem provas efetivas. Digamos assim, é muito complicado prender essas pessoas para se investigar. E sabe que o direito penal é um direito que vive essencialmente de provas, e as provas são as provas materiais, são as provas documentais.
Ouvíamos Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, e o balanço do ano de 2018 do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.